Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ontem nós noticiamos que o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, colocou para funcionar aqui na região metropolitana de Curitiba um novo radar. Ele vai monitorar as condições do tempo, mas principalmente os eventos mais extremos do clima, como tempestades e enchentes. Isso é muito importante porque nas grandes concentrações urbanas, nas regiões metropolitanas, há muita gente vivendo em áreas que podem oferecer risco à vida dessas pessoas. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Mais de 8 milhões de brasileiros estão vivendo nessas áreas.
Mais de 8 milhões e 200 mil pessoas vivem em áreas de risco no Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de moradias em locais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos chega a cerca de 2 milhões e meio. A pesquisa inédita, feita em parceria entre o IBGE e o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi divulgada nesta quinta-feira e faz o cruzamento de registros de ocorrências de fenômenos naturais letais em quase 900 municípios e o censo demográfico de 2010. A diretora substituta do CEMADEM, Regina Alvalá, ressalta que os resultados da pesquisa são fundamentais para subsidiar ações e políticas públicas de redução de danos.
8 milhões de pessoas vivendo em áreas de riscos não é um número desprezível, né? É um contingente bastante expressivo. Eu destaquei que é 2,5 vezes a população de todo um país vizinho, o Uruguai. Então, é um contingente que precisa ser olhado com especial atenção, associando com as condições da moradia e trabalhar políticas públicas e ações de educação para reduzir o risco.
No que diz respeito à análise por regiões, o Sudeste registrou o maior contingente populacional residindo em áreas de risco, com 4.266.000 moradores, o que representou 9,8% da população total. São Paulo e Minas Gerais são os recordistas. O Nordeste foi a segunda região com o maior número de residentes em áreas suscetíveis a eventos naturais. A região Norte contabilizou mais de 340 mil moradores em áreas de risco, enquanto o Centro-Oeste caracterizou-se pelo menor contingente de pessoas nessas condições. Já no sul do país, mais de 703 mil pessoas viviam, em 2010, em áreas propensas a desastres. Segundo o coordenador de geografia do IBGE, Cláudio Stenner, a distribuição da população por áreas de risco está relacionada a dois fatores: as características naturais das regiões e a história de ocupação.
Se você tem uma área com relevo, né, com mais montanhoso, com mais encostas e vales de rios, quer dizer, tem mais áreas que são sujeitas a deslizamento e inundações. E, ao mesmo tempo, as cidades brasileiras, historicamente, no seu processo de ocupação, a população com melhores condições ocupa as melhores áreas e muitas vezes sobra para as populações em piores condições socioeconômicas as áreas menos favoráveis do ponto de vista natural, ou seja, mais sujeitas ao risco, né?
Ainda de acordo com a equipe responsável pela pesquisa, a partir do censo 2020, será possível acompanhar a evolução das características da população exposta ao risco de desastres. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Agora o alerta para você que costuma comprar comida pronta nos supermercados. Um levantamento aponta que 90% das saladas prontas para o consumo têm coliformes fecais acima do permitido pela Anvisa. Esse tipo de bactéria pode provocar infecções graves e ser um risco à saúde das pessoas. Larissa Lago.
Por ser uma opção rápida e prática, a comida pronta para consumo já está presente na vida de muita gente. Mas é preciso cuidado. As verduras e saladas entregues em deliveries e oferecidas no fast food, por exemplo, contêm alto risco de contaminação, o que pode causar infecções intestinais, pulmonares e até faringite. É o que revelou uma pesquisa feita pelo curso de biomedicina piscina do Centro Universitário Unimetrocamp Widen. Os testes foram feitos com 12 saladas provenientes de entregas delivery e 8 de fast foods, e revelaram que 90% das amostras apresentam coliformes fecais em quantidade 10 vezes maior do que aceita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nutricionista Roberta Conejo acredita que ter o cuidado de saber a procedência dos alimentos, principalmente os crus, é importante na hora de decidir onde comer.
Acho que é importante saber a procedência das saladas, né? No caso, se elas são sanitizadas, porque toda salada tem que ser sanitizada com produto específico para saladas, né? Principalmente os crus, os alfaces, tomates. Tem que saber se, por exemplo, o restaurante tem uma nutricionista, se tem um manual de boas práticas ou não. São coisas que são importantes. Você não deve comer em qualquer restaurante.
Roberta também ressalta que todos esses cuidados são importantes para evitar infecções e doenças no intestino, no estômago e nos pulmões, por exemplo. É bom ficar atento principalmente em idosos e crianças, que são mais vulneráveis.
Pode dar quadros de diarreia, desidratação, se tiver alguma bactéria no alimento, que esse alimento não foi sanitizado, né? E é mais perigoso quando você está lidando com crianças e idosos, porque é um público que ele desidrata muito fácil, né? Então, são alguns cuidados que são importantes.
Se você acabou tendo uma intoxicação alimentar depois de comer fora, o recomendado pela especialista é se hidratar com água de coco ou bebidas isotônicas. Caso o quadro se agrave, o mais indicado é procurar um médico. Reportagem Larissa Lago.
Agora vamos fazer outro alerta sobre saúde. Com a Copa do Mundo inspirando o brasileiro, tem muita gente partindo para os jogos de futebol semanais. Aquela partidinha no final de semana com os amigos. Mas cuidado, esse tipo de prática pode levar a lesões seríssimas. Confira com Michele Abílio.
O clima da Copa do Mundo contagia muita gente e muitas pessoas começam a praticar futebol em todos os cantos do país. Mas para quem joga a tradicional pelada somente aos finais de semana, é preciso tomar alguns cuidados. Uma boa preparação ajuda a evitar lesões. Confira as dicas do professor de Educação Física, Everton dos Santos.
Se você treina somente o final de semana e você só pode jogar futebol no final de semana, você tem que manter outra rotina de treino durante a semana. Porque normalmente o que é a pelada? É um grupo de amigos que se juntam para jogar. Então, se você só pode jogar no sábado ou no domingo, faça alguns treinos durante a semana. Pensando na prevenção de lesão. Primeiro, fortalecimento muscular. Se você faz um trabalho de fortalecimento muscular, você provavelmente vai evitar bastante as lesões. Outros tipos de treino também são válidos e evitam muito a lesão. A questão do trabalho de mobilidade articular. Melhorar a amplitude, melhorar o movimento da articulação também contribui. O trabalho de flexibilidade também. Resumindo, para que você possa escolher alguma modalidade, a musculação ajudaria. O treinamento funcional voltado para o futebol também seria uma opção válida. E até o Pilates também ajudaria o atleta do final de semana.
De Brasília, Michele Abílio.
E assim nós encerramos mais uma edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 28 de junho de 2016. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.